Lion! Começando mais um podcast especialmente pra você!
Oh yeah! Bom dia, boa tarde, boa noite!
E buenos dias, buenas tardes, buenas noites! Eu sou Lion Nathan e tá começando mais um Pod Lion, seu podcast de criatividade e paternidade. Lembrando que nessa primeira temporada do nosso podcast aqui, eu vou estar fazendo uma leitura compartilhada com vocês do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, um livro maravilhoso do Auguste Cury, para a gente estar aí entendendo sobre esse planeta emoção, como ele fala aí no livro, né? Para estar podendo gerir nossa emoção e estar podendo passar melhor os ensinamentos e entender melhor o que se passa na nossa mente e também um pouquinho entender o que se passa na mente dos nossos filhos, né? De acordo com o que se passou e como nós tratamos ele durante toda a vida, desde o início, né? Vamos começar aqui então a continuação da nossa leitura no capítulo 12, que é a 17ª regra de ouro. São 20 regras, já estamos na 17ª regra, hein, gente? O capítulo 12 fala de dar excesso de presente gera mendigos emocionais. A técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Essa é a 17ª regra de ouro, fazer a higiene mental. A técnica DCD. Então vamos à leitura. Os bebês mexem tanto com a cabeça das mulheres que elas podem, diferentemente de outros animais, desenvolver depressão pós-parto, capitaneada por ansiedade, inquietação, profunda tristeza, insônia, fadiga dantesca e entre outros sintomas. Medo do futuro e um tremendo sentimento de culpa por não estar cuidando do seu pequeno filho. O medo do futuro, de perder o filho, bem como o sentimento de incapacidade e autopunição associados a alterações metabólicas e deformação do corpo gerada pela gravidez, fomenta o caldeirão de emoções angustiantes que podem propiciar esse tipo de depressão. Ao contrário do que muitos pensam, as mulheres são valentes até quando se deprimem e se afastam de seus bebês. Muitas têm medo de machucá-los. Durante mais de 20 mil atendimentos psicoterapêuticos e psiquiátricos, vi mães assaltadas em suas mentes com imagens mentais horríveis. Amavam tanto seus bebês e ficavam tão impactadas com a fragilidade deles que construíram imagens perturbadoras. O medo de perdê-los, de não conseguir cuidar deles, as atormentava. Não as culpem, abracem-nas. Elas precisam de médicos, principalmente de um ginecologista e um psiquiatra. Além disso, ensine a elas uma ferramenta de ouro do coaching de gestão da emoção para a prevenção de transtornos psíquicos, a técnica DCD. Explico-me. Todo ser humano, seja criança, jovem ou adulto, mulheres grávidas ou não, pais ou professores, executivos ou funcionários, deveria aprender a fazer a higiene mental, tal como faz a higiene bucal. Como? Todos os dias, em silêncio mental, deveria aplicar a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Deveria duvidar de tudo que o controla, pois aquilo em que crê a controla. Duvidar do controle do medo, da autopunição, do sentimento de incapacidade, de não dar conta de tanta responsabilidade, de que seus filhos não desenvolverão uma personalidade saudável. Deveria ainda criticar sua baixa autoestima, sua fragilidade, seus pensamentos asfixiantes, o conformismo e as falsas crenças. Deveria também, para completar a técnica DCD, decidir a cada momento ser livre, seguro, leve, relaxado, gestor de sua mente. A técnica DCD pode ser feita espontaneamente todos os dias, por 3 ou 4 minutos a cada vez. O ideal é que seja realizado antes de sair de casa e logo ao deitar na cama. Iniciar e finalizar o dia com higiene mental relaxa, acalma, debela nossos predadores mentais, reedita nossa história. Se todos os dias as crianças, os jovens e os adultos em todas as nações fizessem essa técnica disciplinadamente, evitaríamos centenas de milhares de suicídios e milhões de outros transtornos emocionais por ano. A técnica DCD é revolucionária. Há centenas de milhões de mulheres que se atormentam por causa dos seus cárceres psíquicos, em destaque por causa da ditadura da beleza. há um leão rugindo dentro delas. O padrão tirânico é atroz. Mulheres que não usam técnicas como a DCD ficam emocionalmente indefesas. Seu eu não sabe enfrentar seus predadores exteriores e interiores. Arquivam tantas janelas killer que pouco a pouco perdem leveza, suavidade e alegria de viver. Vamos entrar agora na 18ª regra de ouro. Dar excesso de presentes gera mendigos emocionais. A sociedade de consumo está destruindo o instinto de preservação dos educadores, que estão perdendo os parâmetros sobre como educar filhos e alunos com as melhores ferramentas. Muitos estão com a SSC, Síndrome do Soldado Cansado. Andam esgotados, sem força física, ânimo e coragem para educar. Se reinventam, se reinventar, ter tolerância e ouvir as demandas de suas crianças e seus adolescentes. Também estão com a SPA. Sua mente está agitada, sofrem de cefaleias, dores musculares, temem pelo futuro, andam esquecidos. Por isso, são impacientes com seus filhos. Pequenos estímulos estressantes os perturbam. Não percebam que crianças erram, exigem estilhaçam a rotina. Esqueceram-se de que educar é uma tarefa belíssima, mas extenuante. Devido a SSC e a SPA, pais e professores não conseguem impactar os jovens com sua chama motivacional, pois ela está se apagando. Os pais deveriam ser os melhores palhaços, os grandes heróis e os mais excelentes contadores de histórias para seus filhos, mas estão com enorme déficit de energia biopsíquica, por isso os saturam de presentes para compensar sua ausência emocional. Mesmo os pais não abastados fazem sacrifícios enormes, compram muitos presentes para seus filhos para tentar abrandar a ansiedade de suas crianças. Como vimos, o presente mais caro e mais importante eles raramente dão, eles mesmos. Há riscos emocionais em dar excesso de presentes? Muitíssimos. Talvez o que eu vou falar aqui o choque, mas é necessário. Dar roupas de marcas caras, tênis, sapatos, bolsas, smartphones, tablets e outros produtos sem nenhum critério em excesso gera importantes consequências. Riscos possíveis que o excesso de presentes pode causar no processo de formação da personalidade das crianças e dos jovens. Risco 1. Fechar o circuito da memória e gerar comportamento viciante. As crianças e os adolescentes precisarão cada vez mais de novos produtos para sentir migalhas de prazer. Risco 2. Insatisfação crônica. O excesso de presentes estimula inconscientemente o fenômeno da psicoadaptação, o qual se caracteriza pela perda de sensibilidade pelos mesmos estímulos. Cansa-se ou se entedia rapidamente com brinquedos e produtos, fazendo com que precisem de muito para se sentir pouco, o que leva os jovens a gravitar na órbita do ter e não do ser. Risco 3. Dificuldade de contemplar o belo e de conseguir exteriorização existencial. Um cérebro viciado em presentes não consegue fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Valoriza o que o dinheiro pode comprar, mas não o que não tem preço, como a própria vida. Essa exteriorização existencial pode facilitar o uso de drogas ou levar os jovens a viver perigosamente, sem pensar nas consequências de seus comportamentos. Risco 4. Expansão dos níveis de ansiedade. A dificuldade de contemplar o belo e a insatisfação crônica levam à agitação emocional e à necessidade neurótica de querer tudo rápido e pronto. Risco 5. Imaturidade emocional e dificuldade de ser líder de si mesmo. Elas dificultam o processo de formação do eu e sua habilidade de elaborar experiências, trabalhar perdas, frustrações, rejeições e limites. Risco 6. Envelhecimento precoce da emoção. O excesso de presentes, por gerar insatisfação crônica, fazer querer tudo rápido e pronto, criar dificuldade de elaborar experiências e de contemplar o belo, o excesso de presentes conduz a criança e jovens a envelhecer emocionalmente. Reclamam muito, realizar tarefas é difícil, fazer um favor é um sacrifício. Não conseguem se reinventar, não têm garra para lutar pelos seus sonhos. O excesso de estímulos da indústria do lazer também produz o mesmo efeito. Embora a emoção sempre possa rejuvenescer, estamos na era do envelhecimento emocional, da juventude mundial. Risco 7. Expansão dos índices de GEEI. Uma emoção insatisfeita, ansiosa, envelhecida, imatura, viciada em produtos, não se estabiliza. relaxa ou se tranquiliza com facilidade. Ao contrário, desperdiça energia excessiva com pensamentos perturbadores, autocobrança, baixa autoestima, insegurança. A somatória de todos esses riscos evidencia que o excesso de presentes pode produzir mendigos emocionais em massa. A ONU detectou que há 800 milhões de seres humanos famintos, que ingerem menos de 2 mil calorias diárias. Um número dramático. Mas o que a ONU não detectou é que há um número mais espantoso de seres humanos famintos emocionalmente. Há milhões de crianças e jovens que moram em confortáveis residências, mas não têm conforto. Dormem em camas macias, mas não descansam. Compram bilhetes para festas, mas estão sempre insatisfeitos e inquietos. Queridos pais, não se condenem ao perceber seus erros, mas tenham coragem para corrigir suas rotas. Seus filhos precisam treinar seu eu para conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Refinar sua emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Observem e apliquem as ferramentas de ouro para formar mentes brilhantes e saudáveis. Corram atrás do tempo. Usando a técnica DCD para domesticar os predadores em nossas mentes. Deixe-me contar uma história. LT era uma mulher de 40 anos, culta, inteligente e financeiramente abastada. Sempre teve a autoestima alta, até que, depois de ter tido duas filhas, começou a guerrear com o espelho. Era um especialista em achar defeitos em seu corpo. Parecia que usava um microscópio para se punir. Uma mãe com a autoestima combalida dificilmente tem capacidade emocional para educar seus filhos a ter uma autoestima saudável. Suas duas pré-adolescentes, apesar de serem belas, também se tornaram peritas em criticar seu busto, seu culote, suas estrias. Uma delas detestava seu nariz, a outra os cabelos. Para compensar o complexo de inferioridade das filhas, a mãe lhes entupia de presentes. Roupas de marcas caras, aparelhos eletrônicos, colares, brincos aos montes. A casa de LT era uma fábrica de estresse. Ela hipersensível e angustiada, o pai industrial, impaciente e intolerante às frustrações. Ambos não entendiam porque tinham tudo para serem felizes, mas eram uma família depressiva. Felizmente, LT procurou ajuda. Abriu o livro de sua história sem medo para um profissional de saúde mental. Pouco a pouco descobriu que não apenas tinha um transtorno emocional, mas também um transtorno educacional. Enfim, ela não lapidou seu eu para pilotar sua aeronave mental. Era uma advogada notável, protegia seus clientes, mas não sabia proteger sua emoção, impugnar pensamentos perturbadores e nem confrontar ideias angustiantes. Sua mente não tinha um advogado de defesa. Ela era aprisionada injustamente dentro de si mesma. Vivia no cárcere da emoção. Através do tratamento, mapeou seus conflitos, causas e consequências. E além disso, começou a reeditar as janelas traumáticas que asfixiavam seu prazer de viver. Percebeu que era sabotadora de si mesma. Também começou a exercitar a técnica DCD fora do ambiente do consultório. Seu eu deixou de ser passivo. Todos os dias e em todos os lugares duvidava de tudo que a controlava. Criticava seus pensamentos débeis e decidia onde queria chegar e o que gostaria de ser. Entendeu que não adiantava fazer higiene corporal se não fizesse a emocional. Aprendeu a enfrentar as feras que estavam nos bastidores de sua mente, devorando sua autoestima e autoimagem. Ao longo dos meses, LT deu um salto enorme. Conscientizou-se de que traumatizava suas filhas por ser pessimista e autopunitiva. Chorou, mas não se culpou. Partiu para reconstruir sua história. Correu atrás do tempo, aprendeu a dar o que o dinheiro não pode comprar. Abriu sua biografia para elas e proporcionou belíssimos diálogos sobre seus sonhos e pesadelos. Ensinou-as a poderosa técnica DCD. Disse-lhes, a mamãe lhes deu muitos presentes, queria compensar-lhes a baixa autoestima. Errei muito, mas a técnica DCD as estimulará a fazer higiene mental e gerir suas emoções. Essa técnica vale mais do que milhares de presentes materiais. Vocês são belas com sua própria anatomia. Beleza está nos olhos de quem observa. Treinem ter um eu que seja líder de si mesmo e emocionalmente livre. As jovens, felizmente, aprenderam a se reciclar. Mas por pouco não expandiram as estatísticas das doenças mentais. Precisamos ajudar nossos filhos e alunos a se libertar de seus cárceres emocionais. Nunca se esqueçam de que há mais cárcere em nossa mente do que presídios nas cidades violentas. Exigir de nós o que não podemos dar, não relaxar diante de alguns erros, ter autoestima debilitada, ser tímido, pessimista, demonstrar crises de ciúmes, são alguns cárceres sutis que nos aprisionam no único lugar em que todos deveríamos ser livres. Vamos entrar no outro item chamado sepultando os pais vivos. Mais do que viciar a criança a precisar de cada vez mais estímulos para sentir migalhas de prazer, gerando uma pessoa insatisfeita e ansiosa, o excesso de presentes prejudica a estrutura do próprio eu. Vimos que quem forma a ME, que é o inconsciente, é a MUC, que é o consciente, embora haja relações patrocinadas pela carga genética que são inconscientes. Um fato relevante é que tudo que não acessamos mais, que bloqueamos ou desvalorizamos, sai dos solos do consciente e vai para a imensa periferia do inconsciente, para o ME. Portanto, reitero, o inconsciente que descrevo na teoria da inteligência multifocal não é um fenômeno de outro mundo, um universo inexplorável, algo incompreensível. Ao contrário, são milhões de experiências que estão nas janelas ou arquivos que formam as plataformas de nossa biblioteca existencial. Vamos relembrar. Todas as experiências adquiridas pelo feto, pelo bebê, pela criança, pelo adulto, e que deixam de ser utilizadas de maneira diretiva e frequente, e aos poucos são deslocadas da MUC para a ME, do consciente para o inconsciente. Esse é um processo normal na formação da personalidade, mas ele pode ser acelerado e contaminado. Quando os pais dão excesso de presentes ou estímulos digitais para seus filhos, deixando-os sem nenhum controle sobre jogar videogames, acessar redes sociais ou a internet, eles deslocam os fenômenos mais importantes da MUC, como pessoas, sonhos, projetos de vida, para a ME, para o inconsciente. Se as amizades não forem cultivadas pelos jovens, elas vão dos solos do consciente, pouco a pouco, para as plataformas do inconsciente. E ainda que não sejam completamente inacessíveis ou inconscientes, elas se tornam subliminares, desimportantes. A melhor forma de fazer com que os filhos enterrem o valor, a grandeza e a admiração por seus pais é entulhá-los de presentes. Os presentes são mais fáceis de dar do que o coração. A história, as lágrimas, o diálogo profundo. É mais confortável obter-se um sorriso rápido, embora superficial, dar um novo celular do que perguntar que medos sequestram nossas crianças, que angústias asfixiam nossos jovens. É mais fácil dar uma nova roupa do que indagar se eles estão nus emocionalmente, sem proteção do que dizer. Onde eu errei e não soube? Que tipo de comportamento que tenho tido e que fere? Produtos e presentes podem ser uma forma sutil e dramática de calar nossos filhos, de aquietar a ansiedade por breves momentos, de silenciar a sua dor. O tempo passa e as consequências aparecem. Tudo o que plantamos nos solos da mente de quem amamos, um dia eclode. Há filhos que receberam grandes heranças de seus pais, mas os sepultam no território emocional. Quase não os visitam e, quando fazem, raramente perguntam para seus pais sobre suas aventuras e lágrimas. Colocam-nos na periferia do seu psiquismo. Nada é tão triste quanto filhos sepultando pais vivos. Como pai, sempre me preocupei em não dar excesso de presentes. Queria que minhas meninas contemplassem o belo, se reinventassem, corressem atrás das borboletas, fizessem da vida uma grande aventura. Enfim, queria que elas conquistassem o que o dinheiro é incapaz de comprar. Enquanto estava escrevendo esse texto, minha filha Cláudia, mais nova, entrou em meu escritório e me deu algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Um beijo prolongado na face. Interrompeu meu texto e me disse: "Este beijo vai te inspirar ainda mais. Te amo, papai." Sorri feliz da vida. Em seguida, pediu que eu almoçasse com ela, mas eu estava num emaranhado de ideias. Não podia parar. Toda vez que escrevo, fico completamente concentrado e absorto. Disse-lhe que logo iria. Passado alguns minutos, ela insistiu. Deitada na mesa, bradou para eu me apressar. Rapidamente encerrei estas palavras e fui ter com ela. Afinal de contas, ela é preciosa demais para mim. É muito fácil pais super ocupados enterrarem seus filhos nos escombros de suas atividades. Se nossos filhos e alunos são mais importantes que todo o ouro do mundo, temos que aprender a fazer interrupções, reciclar nosso tempo e tê-los como nossa prioridade. Onde estão os mais afetivos beijos, os mais generosos abraços, as mais notáveis declarações de amor, os excelentes encorajamentos do tipo "eu creio em você"? Infelizmente, nos cemitérios, no silêncio dos túmulos, estão enterrados as palavras e os sentimentos que os pais, professores, filhos, amantes sempre tiveram vontade de expressar, mas não o fizeram. E é isso aí, gente. Terminamos o capítulo 12 e vamos entrar no próximo podcast, no capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre sucessores ou herdeiros. O que você está formando? É a 19ª regra de ouro. Estamos chegando ao final, gente. Estamos chegando ao final. Acabou por hoje o podcast. Para terminar, eu gostaria de agradecer e mandar um beijo para minha mulher maravilhosa que está aqui dando de mamar para minha filhota. Um beijo, meu amor. Cíntia Cosmo. Gente, me segue lá nas redes sociais. Quem ainda não me segue, meu Instagram é @LionMoura. Eu tenho um canal no YouTube também. Tem vídeos todos os dias. Por sinal, saiu vídeo hoje. Então, dá uma olhada aí. Lá no YouTube é LionNathan. www.youtube.com/LionNathan. Você vai ver lá, é sobre a vida no circo, paternidade, maternidade e essa loucura de criar uma criança aqui num circo em plena pandemia, ou seja, o circo não está funcionando. Aliás, isso se você estiver escutando esse podcast em 2020, não é isso? 2021, aliás. Se você estiver escutando mais na frente, espero que isso já tenha passado. Então, gente, muito obrigado quem está me acompanhando aí e até a próxima!